Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa primeira temporada é patrocinada pela Dynatrace e Compuware, duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
Boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um Inova Lives aí. Pode pensar que a gente está chegando aí ao final, né? Aí dá para fazer um A, né, Cris? Né? Dá para fazer, né? Nós estamos agora aí, essa é a penúltima live, né, que a gente está trazendo, né, com figuras ilustres aqui. A gente está aqui com Luciana Temporal, que vai falar para a gente sobre um dos capítulos que ela escreveu logo primeirão, né, para logo entrar, logo com o pé na porta, como a gente brinca, né, para logo dar aquela introdução, né, bacana aí sobre o
responsabilidade, né?
Tá vendo só? Mas assim, fica tranquilo, Lu, fica tranquilo.
Pegando super desafio aí.
Tá vendo? Exatamente. E o Carlão aqui, que foi, né, da parte dos coautores, né, e dos curadores, né, principalmente, quem segurou aí uma peteca grandona, que foram pegar duas partes do livro, né, para poder fazer a revisão. Foram vários capítulos aí que pegaram tanto a parte de medição da inovação, que foi um capítulo bem interessante, que foi o capítulo, né, na verdade, a parte 7, do livro, né? E a parte 8, que a gente está falando aqui, que foi a parte de ferramentas da inovação, que é outro item também bem, bem bacana, bem interessante. A gente conseguiu compilar aí e trazer várias ferramentas interessantes para os times, né, de inovação utilizarem no seu dia a dia, né? Então, esses dois capítulos, eles falam muito, né? Eles têm muita coisa em comum. O capítulo anterior, que é o Medindo a Inovação, ele está dentro daquele trinômio, né, que a gente falou ali, de fomentar, conectar e medir, né, que é essa tríade aí fundamental para a inovação, que é como é que você fomenta a inovação, como você conecta a inovação nas empresas e como você mede. Então a gente vai falar hoje aqui, a gente já falou nas duas lives anteriores sobre fomentar e sobre conectar, e esse agora a gente vai estar falando sobre medir, né? E, além disso, a gente vai estar falando bem aí sobre as ferramentas, quais são as ferramentas principais, como a gente aplica, né, a inovação, como a gente usa essas ferramentas dentro do contexto. Então, hoje aqui, grandes amigos aqui de jornada, né, desse livro, né, Cris Costa e Carlos Padilha aqui com a gente da equipe de curadores, e Lu, por enquanto, aqui. Ao longo aí da live, a gente vai estar recebendo outros coautores aí para falar sobre as suas partes, né? Rapidamente aqui alguns recadinhos, né? A gente está aí com um summit dia 18/7, vento em popa, né? Vamos começar a fazer a divulgação ainda essa semana, então o pessoal já vai começar a receber os links, vamos começar a ativar nas redes para que a gente possa acelerar aí o processo de captação, né? Nós estamos aí caminhando muito bem rumo, né, aos R$100 mil de doação, que foi aquela meta super audaciosa que a gente recebeu aí logo no início, né, desse projeto. E a gente já está aí mais do que do meio do caminho, né? Já estamos aí com mais de R$60 mil doados. E eu acho que a gente tem, com certeza, aí muita perspectiva, e estamos super esperançosos aí da gente poder dar o próximo passo, que é conseguir fazer esses R$100 mil aí acontecerem e ajudarem as vítimas do Covid, que eu acho que é esse grande, grande movimento aí, essa grande corrente do bem que a Jornada Colaborativa vem fazendo, não só na parte do Summit, mas também, obviamente, nos seus livros, né? Então, você poder doar um conhecimento, conseguir, de alguma forma, doar também a arrecadação desses livros para obras assistenciais, eu acho que é o que nos motiva, o que nos une, né? Hoje unem, nesse livro aqui, mais de 68 pessoas que pararam seu tempo, doaram um pouco da sua vida, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma live essa semana, na verdade, na semana passada, no finalzinho da semana passada, e o Ramon, né, falou exatamente isso, né? Poxa, obrigado por você ter doado um pouco da sua vida, né? E é um pouco isso mesmo, a gente doa, né? Quando a gente tá aplicando nosso tempo em alguma coisa, a gente tá doando um pouquinho da nossa vida dentro disso. Então, agradecer a todos aí, toda a galera que participou com a gente desse processo. Então, para a gente poder iniciar aqui, né, e aí abrir aí também para a nossa mesa, Carlão, quer falar alguma coisa aí para a gente, cara? Falar um pouco de como é que foi a tua experiência aí com relação à questão da curadoria desses capítulos em si, os desafios aí, as dificuldades, como é que foi para você, um cara que trabalha, né, dentro da área de agilidade, dentro da área de vamos dizer assim, de tecnologia, né? Tá dentro do livro de inovação, como é que foi para você isso aí, para a gente daqui a pouquinho entrar com a Lu aí no capítulo dela.
Tá bom, boa noite aí, obrigado aí pelas palavras. Quer dizer, eu diria, acompanhando as discussões aí pelos canais aí do WhatsApp, eu diria que meu trabalho aparentemente foi facilitado, porque os autores, eles demonstraram, dividindo entre questão de formato e conteúdo, os autores demonstraram realmente bastante experiência e conseguiram traduzir isso bem, e pelo menos apresentaram um conteúdo muito rico. Quer dizer, eu diria que eu tive um pouco mais de trabalho mais realmente com a formatação e mais também com a questão de filtrar, quer dizer, que existe sempre aquele limite de páginas pelo tipo de assunto. Então, tive discussões assim, mais acaloradas, dizendo, precisamos atingir esse objetivo de ter 5 páginas, de ter imagens também. Então, acho que foi muito mais a questão do formato foi mais complicada do que efetivamente o conteúdo, mas foi realmente bem, bem interessante. E a expectativa aí de que autores desses capítulos participem, estejam hoje na live, que a gente pode tornar aí a discussão mais rica. Tá?
Ah, perfeito, legal. E Cris, e para você, como é que foi esse processo também? Você teve na curadoria das outras partes, você teve aqui com a gente, né, anteriormente, né, para falar um pouco sobre as partes do teu livro e como é que foi para você também aí dentro disso? A tua percepção foi a mesma? Como é que foi essa visão aí?
Eu acho assim que o time era fantástico, é fantástico, né? Então, assim, trouxeram temas que a gente estuda inovação, o nosso time de curadoria é um time super forte, e mesmo assim, alguns coautores nos surpreenderam, eu acho que isso que é o bacana, e faz parte desse contexto da jornada colaborativa, que tipo, hoje eu sou curadora, no outro livro eu sou coautora, e a gente vai se adaptando, né? Eu achei que isso foi bacana, a funcionalidade, esse Nova Lives aqui para mim, sensacional, foi fantástico, uma pena não poder ter participado de todos os dias, né? E mesmo a gente não conseguindo falar de todos os capítulos, a gente fica sempre com aquela sensação, meu Deus, quanta coisa tem para falar de inovação, a gente já está pensando no livro 2, né? E isso, o que mais me dá orgulho é que nós somos todos brasileiros. Então, é uma turma brasileira falando de inovação no Brasil, em São Paulo, no Rio, distribuída aí pelo Brasil. Então, mais uma vez, reforçando o quanto a gente tem um bom conhecimento aqui dentro de casa, né?
Conseguindo, de alguma forma, reunir, né? Eu acho que os dois pontos aí que tanto o Carlão trouxe aí, e Cris também, eu acho que são assuntos bem, bem importantes da gente tangenciar, que até então a gente trazia muito material importado, né? Hoje em dia a gente está conseguindo compartilhar muitos cases, conversar, debater muito isso, conseguir desenvolver também, em cima, obviamente, das teorias, né? O nosso jeito, né? A nossa forma, né, de caminhar quanto a isso, né? É claro que o ecossistema brasileiro precisa caminhar muito ainda, né? Como eu disse, comer muito feijão com arroz ainda, né? Para poder chegar nos grandes centros mundiais, mas a gente vê ali várias questões ali, principalmente o ecossistema de São Paulo. Tive a oportunidade de ler aí um pouco sobre o próprio Startup Genome, né? Lançou um raio-x, vamos dizer assim, dos ecossistemas mundiais de inovação. Então, São Paulo está em 18º, em top 30, né? Em 30. Então, é algo muito interessante. Por outro lado, né? A gente olha o Brasil como um todo, mas nenhum outro estado brasileiro está configurando uma trilha dos top 100 ecossistemas do mundo. Então, isso também, por outro lado, nos dá ali um sinal de alerta, né? Para a gente poder ficar ligado, falar, cara, ó, o que que São Paulo vem fazendo de tão, né, vamos dizer assim, tão bem, né? Que a gente não consiga, de alguma forma, observar isso e desenvolver ou trabalhar para que a gente possa desenvolver isso também em outros estados, né? Que tem as vocações específicas para isso, né? Então, São Paulo tem uma grande vocação em fintechs normalmente, por causa do centro financeiro, mas por que, que a gente não trabalha em outros estados que tenham também as suas possibilidades para que a gente possa criar centros fortes de inovação, ecossistemas fortes de inovação que fortaleçam, né, a inovação como um todo no Brasil. Acho que a gente tem aí um potencial muito grande para isso. Então, né, Lu, vamos começar aqui a nossa conversa, né? Então, para poder abrir, né, eu queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho, né? A gente não foi nada combinado, né, como a gente fala, né? Então, o primeiro item aqui é a parte 7, né, que é medindo a inovação, e o capítulo especificamente que você trabalhou aí junto com o Maurício, né? Pena que o Maurício não pode estar hoje aqui com a gente, né? Mas numa nova oportunidade ele vai estar com a gente com certeza, que a gente falou aí o capítulo 51, né? Uma boa ideia, né? Apuração, né, do valor dos projetos de inovação. E aí tem um ponto, né, natural aí que sempre surge, né, para quem, né, tá trabalhando com inovação, é como é que eu calculo, né, o resultado, o valor de projetos de inovação. Isso eu acho assim, talvez aquela pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo fica com aquela dúvida, pô, mas como é que eu vou medir muitas vezes algo que a gente não tem certeza se vai dar certo ou não, né? Como é que eu faço, né, e trabalho isso? E quais são esses princípios, né? E se existem formas da gente poder mapear isso e trazer exatamente esse contexto, né? Então, falando um pouco de que você comenta até lá no capítulo, né, dos 5 princípios de critérios de medição de inovação. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, ó, é possível calcular, né? Será que é possível a gente calcular o valor de projeto de inovação? Essa é a primeira questão. E se você puder discorrer um pouquinho para falar um pouquinho para a galera que está aqui assistindo a gente, quais são esses 5 critérios principais para a gente poder medir a inovação?
Oh, bom, boa noite, gente. O principal, né, eu acho que o Mandarino colocou aí muito bem, quando a gente está falando de projetos de inovação, quando a gente está falando de projeto, a gente sempre quer saber se aquele projeto que a gente está trabalhando vai trazer para a gente o retorno esperado. Isso é uma regra básica, né? E a gente busca 1000 formas de medir isso. Projeto de inovação, mais do que nunca, a gente quer ter uma segurança em relação ao retorno que a gente vai ter, porque o grau de risco e de incerteza é muito maior do que num projeto, vamos dizer, mais tradicional. Todo projeto não deixa de se trazer um quê de inovação, mas tem projetos que a gente costuma rodar e são até clones de anteriores. Mas quando a gente fala de inovação, a gente está falando de uma coisa que a gente ainda não vivenciou totalmente. Então, fica muito importante, fica muito evidente essa necessidade de pensar previamente o que, que a gente quer medir nesse projeto. E, assim, uma coisa que é fundamental entender em projeto de inovação é que ele tem que estar muito alinhado com o objetivo do negócio. Porque dificilmente uma inovação que não estiver alinhada com os objetivos e a estratégia do negócio vai trazer algum valor para o negócio. Então, é muito importante que as empresas não façam inovação por inovação, pura e simplesmente, mas inovação dentro do que eu estou mirando no negócio. Isso até um pouco do capítulo 3, né, que a gente falou lá no início das lives.
Então, perfeito, é isso mesmo, né? Principalmente aquele segundo, né, a segunda parte do livro que fala sobre estratégias de inovação. Perfeito.
É isso aí. Então, a gente, a partir desse alinhamento, né, a gente vai começar a verificar o como e o que a gente quer medir, tá? Basicamente, para medir o processo de inovação, né, o resultado da inovação, a gente trabalha em 4 grandes etapas. Uma é essa etapa que eu considero assim, a mais relevante, talvez a mais desafiadora, não é a mais braçal, mas é que exige maior empenho das lideranças da empresa e do time que trabalha com a inovação, que é o planejamento da apuração dos resultados. Acho que essa etapa inicial é muito importante. Depois a gente tem uma etapa, depois que você regrou o que você quer medir, você tem uma etapa que é a coleta daquelas informações, daqueles dados que você vai popular aquela sua medição. Em seguida, você tem uma análise daqueles dados frente às métricas que você tinha imaginado, né? E a quarta grande etapa, que eu acho que é a etapa muito importante, sempre fica um pouco em segundo plano, é a comunicação disso tudo. Porque é por meio da comunicação que a gente vai conseguir que as pessoas tragam feedback do que a gente está medindo. É assim que a gente vai conseguir mostrar o que a gente está fazendo e conseguir trazer ajustes nesse processo como um todo, né? Também no capítulo a gente falou um pouco das quatro dimensões que a gente faz nesse momento que a gente faz o planejamento da medição. A gente olha basicamente quatro dimensões, que é o retorno do investimento, que é fundamental. Os projetos de inovação às vezes requerem um investimento maior do que o usual financeiro, e isso é regra da companhia, né? Então, você tem ali como algumas questões que você tem que olhar em termos de retorno do investimento. Você tem qual o impacto do negócio, né? Qual o impacto dessa inovação para o meu negócio? E isso está muito ligado ao que o negócio está planejando fazer em termos de objetivos estratégicos, né? Se eu quero aumentar o meu market share, se eu estou fazendo um projeto de inovação para lançar um novo produto, enfim. Esse é um serviço, é por aí. Depois a gente tem os aspectos da implementação, né, disso, a terceira dimensão. Quais são os custos e as ações que eu vou requerer para implementar essa inovação? Então, como é que isso se reflete nos meus equipamentos, na minha linha de produção, nas minhas políticas, nos meus processos, na capacidade instalada, nos recursos humanos que eu tenho dentro da companhia, enfim. E o último aspecto, a última dimensão, é de conhecimento e aprendizado, que é realmente onde a gente está ali inserindo a mudança em si, né? Porque isso é realmente onde a inovação vai mexer, né? A empresa é feita das pessoas, né? Não tem como. Tá, agora...
Depois, eu queria perguntar para você, assim, segue aí, mas queria saber um pouco, assim, da sua experiência, o que que, às vezes, não deu certo, que eu achei muito legal você trazer essa questão do aprendizado, porque, às vezes, o resto não dá certo, mas o aprendizado foi tão grande que valeu muito a pena e valeu comemorar a iniciativa, né? O que foi feito. Aí queria que depois você contasse se teve alguma experiência aonde esses pilares não deu certo, algum cálculo, mas talvez de aprendizado foi bastante rico.
Eu acho que, Cris, eu acho que mais do que trazer um exemplo único, eu acho que é importante a gente trazer aqui, sempre que a gente está trabalhando com inovação, a gente tem que aplicar um pouco de método ágil nisso, sabe? Porque é um erra e acerta muito grande, tá? Você tem uma probabilidade muito grande de fazer todo um plano. Vamos pegar aí até um Elon Musk, entendeu? Quantas vezes esse foguete que ele mandou agora para o espaço, ele não teve erros e acertos. Ele
quase desistiu, né?
Exatamente.
Quase desistiu, mas foi lá e 8 anos depois ele, né, botou, foi e voltou, né? Bonitinho.
Foi e voltou.
Lá. Direitinho. Então, assim, quase quebrou, né? Quase quebrou a empresa, né? O empreendedor, né? Aquilo, né? Tem ali a coragem, né, ali para fazer acontecer, que não é mole, não. Ele chegou um momento ali que podia ter dado tudo errado, né? Aquela questão, né? Mas juntou as forças e seguiu em frente.
E aí eu penso que o diferencial realmente que talvez tenha levado esse foguete e trazido, né? Porque não foi só levar, foi trazer
para
a Terra, tenha sido o conhecimento e a aprendizagem que eles tiveram nos sucessivos tentativas e erros. Então, eu considero o conhecimento e aprendizagem, especialmente na questão da inovação, um fator fundamental.
Acho que a questão da gestão da inovação, né, e a gestão do conhecimento, né, ele é muito crítico e muitas vezes é um pouco do que a Cris colocou e você, eu acho que colocou super bem aí, Lu, que é exatamente isso, essa dificuldade que muitas vezes a empresa tem de conseguir mapear e incorporar isso como um aprendizado dentro da empresa, né? Então, a tendência, né? Eu comento isso porque muitas vezes a gente vem de meios corporativos, né? Então, a aversão ao risco, ela é algo, muitas vezes, muito difícil de você mensurar numa grande empresa, porque, vamos dizer, pensa lá, eu via, né, muito isso na empresa que eu trabalhava. Muitas vezes você investia 1 bilhão em algo, né, e não investia 10 mil em outro. É muito pela percepção do risco. Então, se é um negócio que você já faz há 50 anos, algo que você já sabe e espera o que vai acontecer, né? Teoricamente, né? E muitas vezes dava errado, tá? Mesmo investindo 50 anos igualzinho, tudo isso, na hora H, fazia exatamente igual, já tinha tudo procedimentado, tudo organizado, mas às vezes dava errado, né? Tinha um percentual de erro, mesmo em algo super padronizado, super... É aquele terreno que você já conhece de qual é salteado, né? E muitas vezes a inovação com valor muito baixo, né? Ou projetos um pouco mais fora, né? do eixo, né? De conhecimento da empresa, ou do mercado, ou das competências que a empresa possui, muitas vezes a empresa tinha muita dificuldade de conseguir tomar a decisão de fazer isso acontecer. E eu acho que, em parte, tem a ver, ou, né, tinha a ver com essa questão da gestão do conhecimento, né? De como você acredita naquele time que está fazendo e o track record daquele time, né, de estar entregando coisas dentro desse novo contexto, né? Então, eu vejo assim que esse item final, que é para fechar mesmo ali o ciclo, né, do aprender, né, do conhecer, eu acho que ele é muito importante. Ele é algo que está lá no Lean Startup, está em vários métodos, a gente vai falar mais à frente ali de ferramentas, né? Ele está muito ali, né? Aquela etapa de aprendizagem, ela é uma etapa crítica para que você possa criar esse processo mais à frente da inovação mesmo.
Não, e puxando esse ponto, né, até para continuar na questão que você colocou de quais são os critérios que a gente usa para medir a inovação, a gente vai ver a importância da mudança cultural nisso, né? Os critérios que a gente vê na questão da medição da inovação é, de novo, né? O primeiro grande critério é estar alinhado com o que a organização realmente precisa. Então, mais uma vez, a gente está reforçando que o que eu escolher para medir tem que estar, de certa forma, alinhado com os objetivos da companhia. Então, depois, no próximo capítulo, é mais extensiva a discussão sobre os OKRs e os KPIs, mas é nessa linha, você tem que linkar algumas métricas a essa questão da medição. E não tem uma fórmula mágica, não adianta a gente chegar aqui, não tem o one size fits all de forma alguma nessa questão, não tem como eu chegar aqui e te dar uma
bala lista de prata, né, que a gente fala, não, né? Bala de prata para matar o lobisomem, não tem isso, não.
Tem que o time de inovação e a liderança tem que realmente queimar a cabeça ali, as ideias, os neurônios, para poder chegar no que a gente vai estar medindo. Então, acho que esse é o primeiro grande princípio, né, de escolha de critérios. Um outro princípio é que essas medidas, elas têm que estar, têm que ser usadas como formas de melhoria contínua, né? Então, não só pelo lado de eu usar medidas que vão empurrar a melhoria contínua dos processos que estão em torno daquela inovação, porque a inovação ela nunca vai nascer na organização como uma forma descolada, ela sempre vai estar enraizada de alguma forma com os processos existentes. Então, essas métricas, elas vão dizer assim, elas têm que meio que puxar a turma a fazer as mudanças necessárias no entorno dessa inovação, para quando eu chegar com a inovação pronta, aquilo se encaixar no modelo, né? E, por outro lado, também é muito importante que isso também abra para que haja crítica da organização ao que está sendo feito, né? Então, a exposição dessas métricas também é muito importante. Eu acho que assim, a medição não pode, e aí eu acho que entra a questão da mudança cultural, você não pode fazer uma medição só, eu acho que esse é o terceiro critério principal, né? Assim, você não pode fazer uma medição só pensando no aspecto financeiro. Primeiro porque acho que o Elon Musk ia desistir mais rápido se ele fosse olhar só o aspecto financeiro. A inovação tem um custo muito relevante numa companhia. Mas eu acho que quando você começa a medir como aquela inovação está mudando a minha cultura, como aquela inovação está melhorando os meus processos, e isso vai acontecendo no andamento da implantação da inovação em si, eu acho que você vai identificar métricas mais interessantes, além das financeiras, que são bem mais simples, eu diria, até para medir. Um quarto critério, né, que eu acho importante também, é reforçar essa questão do mindset de inovação. Entendeu? Você tem que ter indicadores que ajudem você a construir as competências, e a cultura necessária para que essa cultura de inovação ela se implemente junto com aquele seu projeto dentro da empresa. Porque não adianta pensar a inovação como um ponto estanque no modelo da organização. Na hora que você começa a se propor a ser uma organização que inova, você vai sempre estar fazendo um rollout de alguma outra inovação. Né? Tem que fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. E, finalmente, eu acho que o quinto critério é ter um conjunto de métricas que vá se ajustando ao longo desse modelo da organização de inovação. Ter um conjunto claro, bem comunicado e que seja possível de ser medido. Né? A gente cai um pouco naquela questão de que não adianta a gente ter metas e métricas que a gente não consegue obter ali dados.
Esse dado de forma mais fácil, né? A gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui os comentários da galera, né? A Ieda está aqui com a mãozinha aqui levantando, eu vou liberar aqui para você fazer uma pergunta, Ieda, de ver uma voz aqui ou escrita, tá? Só um minutinho. E tem um ponto que eu acho bem legal assim na tua fala, Luciana, que é o seguinte: às vezes a gente acaba realmente ficando muito preso, quando a gente fala da métrica da inovação, só pelo aspecto financeiro, né? E é bem como você falou, tem ali questões culturais que são muito importantes da gente poder medir, e tem formas de você medir. A gente fala, pô, mas como é que eu vou medir, né? Um critério cultural, né? Tem várias formas. Uma super simples que está dentro da métrica de todas as empresas é você rodar, por exemplo, dentro da pesquisa de clima organizacional, que a empresa normalmente roda todo ano, né, muitas vezes, você incorporar lá algumas perguntas sobre inovação, né, para pegar a percepção das pessoas. Como é que as pessoas estão sentindo? Ó, o que você, né, você tá, a companhia está, você está percebendo que a companhia está fazendo aqui? Você conhece o programa de inovação da companhia? Você sabe como, né, acessar os canais de inovação que a companhia dispõe? Você já participou de algum time de agilidade? E assim vai. Então você pode criar e aproveitar, né, no mesmo local, né, no mesmo material, sem talvez um grande esforço, né, incorporar dentro do próprio processo de medição, que muitas vezes a área de recursos humanos lidera, né, dentro das companhias, esse tipo de questão. E que muitas vezes é muito importante, porque você tem muitas alavancas para acelerar isso, como, por exemplo, debates, como talks dentro da empresa, como, por exemplo, palestras que você pode estar trazendo, né? Então, que vão promover esse processo da própria inovação como um todo, né? E a questão da medição, de você saber medir, conseguir medir, é outro ponto também, porque às vezes você cria indicadores, mas a companhia não está pronta para extrair esses indicadores da base. Porque o indicador financeiro, né, que é faturamento, lucro, volume, né, isso está na base, né? Isso aí você aperta lá o botão lá do SAP, teoricamente está saindo, ou do SAP, de qualquer outro RP, ou CRM da companhia, vai sair essa informação bonitinha, toda padronizada. Mas você saber, por exemplo, né, quantos projetos de inovação você tem dentro do pipeline, quantos estão começando, quantos estão terminando, isso muitas vezes é só o time que está conduzindo que tem, muitas vezes a empresa nem tem um sistema que compile, né, todos esses dados dentro, né? Qual é o tempo que você leva, por exemplo, para lançar um produto, né? Por exemplo, quanto, num programa de ideias, quantas ideias entraram, quantas ideias saíram, né, do pipeline. Então, esse tipo de ação é um ponto que muitas vezes a gente, os times de inovação, têm muitas vezes dificuldade de conseguir gerar essas métricas que você comentou, Lu, muito por causa disso, porque às vezes a gente quer ter o ótimo, né, ter o excelente, e a gente nem tem um bom, né? Então, às vezes, vamos começar ali com um bonzinho, com um negócio que a gente consiga dia a dia medir, né? A cada mês a gente conseguir ter ali um histórico para entender como é que está funcionando, né? Trazer ali métricas de cultura, métricas também, obviamente, que não tem como, né? Você não trazer um aspecto financeiro, né? Talvez ali um retorno, um ROI, por exemplo, ou um parâmetro de expectativa de lucro, por exemplo, ou entrada no novo mercado, mas você tem várias formas de você avaliar, ou por horizonte de inovação, ou por eficiência ou eficácia dessa inovação que você está fazendo. Então, assim, fica um pouco, eu acho que essa provocação que você trouxe, que dentro do livro, esses critérios te dão ali uma visão macro de como você começar a fazer isso, né? Mas cada pessoa, naturalmente, vai puxar os seus critérios que tem mais a mão para começar. O mais importante é você começar a acompanhar, porque com isso você consegue, medindo, você consegue melhorar. Sem a medição, você não consegue melhorar, não consegue saber para onde você está indo. Então, eu acho que esse é o grande, talvez o grande extrato aí, né, dentro desse processo. Uhum.
Exatamente. É isso mesmo que você trouxe.
Legal. Eu vou trazer rapidinho aqui, né, eu vou liberar aqui o áudio da Ieda. E aí, a Ieda está com a mãozinha aqui, eu vou, né? Então, a Ieda já está liberada aqui. Você quer fazer uma pergunta, Ieda, para a gente aqui? Ah, ela até botou aqui já. Opa, Ieda, pode falar aqui em viva voz, né? E depois aqui...
Eu já coloquei a minha pergunta no...
Legal, mas pode fazer em viva voz aqui. Eu acho legal aqui você poder participar com a gente aqui. A galera também, quem quiser fazer em viva voz aqui, está facultado aqui, está liberado aqui.
Tá bom. Então, a minha pergunta é como funcionaria para pequenas e médias empresas todo esse processo de inovação? Porque as grandes empresas, elas normalmente têm os departamentos específicos. Me parece um pouco mais desafiador, né? E eu fiz uma dupla pergunta, na verdade, que depois eu faço a pergunta sobre o processo de internacionalização de uma empresa. Se vocês estariam aconselhando a desenvolver, buscar soluções de desenvolvimento aqui e levar, ou simplesmente buscar fora as soluções?
Tá legal. Quer falar um pouquinho, Lu? Você quer comentar a primeira parte? Depois a gente abre aqui para a bancada também para a gente ajudar aí, né, nessa questão, né? Claro. Né, o ponto principal aqui que a Ieda trouxe, bem legal a pergunta dela, né? São duas primeiras aqui, né? Vamos fazer igual, né, por partezinhas aqui. A questão da diferença das estratégias. Será que tem diferença, né, nesse processo? A gente está falando tanto da inovação quanto da medição em grandes empresas e pequenas e médias empresas, na tua percepção?
Então, Ieda, obrigada pela pergunta. Na verdade, quando a gente está falando de pequenas, médias e grandes empresas, a gente tem lá que uma grande empresa tem um setor de inovação. Que às vezes parece assim que, bacana, né? Ela tem um setor de inovação. Ela tem um setor de inovação porque ela precisa ter um setor de inovação. Porque quando a dimensão é muito grande, essa conexão fica muito difícil se você tiver um time que não tiver, talvez, formalizado dentro da estrutura da organização. Que é totalmente diferente numa empresa menor, né? Numa empresa menor, as pessoas estão próximas, elas estão cara a cara, a comunicação dos objetivos da companhia muitas vezes está muito intrínseca no sangue daquelas pessoas que estão levando a empresa adiante. Então, eu acho que a estratégia na pequena empresa para a inovação, ela flui naturalmente, ela faz parte daquele movimento da empresa, até diria de sobrevivência, né? Então, é um fator bem próximo. Eu acho que, assim, o que que precisa numa pequena e média empresa? Precisa formalizar essa intenção, né? Esse propósito de se inovar, de fazer mudanças, mas a cultura está muito amarrada ali naquele grupo de pessoas que está ali no
olho. O dono, né? Muitas vezes, né?
É. Agora, já na grande empresa, sim, a estratégia é formalizada, você formaliza também uma área de inovação, mas nada disso é regra de que um vai ter mais sucesso do que o outro, porque se não tiver a conexão, não tiver a comunicação, a dificuldade vai ser igual se você for pequeno ou se for grande.
É bem nessa linha mesmo, né, que a Lu falou, e existem outras formas, né, de você conseguir desenvolver esse processo da inovação, não necessariamente com uma estrutura hierárquica e formal. Né? Então, na pequena empresa, muitas vezes, isso está ali no dono, né? Está em alguém mais próximo do dono, muitas vezes, que é o cara que tangibiliza, né? Ou os novos negócios, ou a estratégia, ele naturalmente é o cara também que articula esse processo da inovação, é o cara que está mais com a cabeça em pensar em novos negócios, em parceria, muitas vezes, ou é o dono que faz isso, né? Ele joga em todas as pontas, ou você tem um gerente ali comercial, ou um gerente de desenvolvimento de negócios, né? Que de alguma forma está buscando esse tipo de questão. Muitas vezes você pode nem ter ali uma estrutura formal, você pode ter uma comissão, né? Várias pessoas de várias equipes diferentes se reúnem e debatem o tema e buscam trabalhar de forma horizontal esse tema dentro da companhia. Então, você tem algumas estratégias, né, que você pode aplicar que não necessariamente só uma estrutura formalizada, como você falou, que as pequenas e médias empresas muitas vezes não têm, né, não têm condição, né, de ter uma pessoa dedicada para, carimbada, né, com esse viés. Esse é um ponto. O outro ponto, né, que muitas vezes eu particularmente eu brinco muito, e a gente tinha uma filosofia, né? Eu tinha uma filosofia muito grande e acredito nessa filosofia, é que a finalidade do time de inovação é ele acabar com ele próprio, né? Entendeu? Ele poder se auto-extinguir, porque quando isso acontecer, a inovação ela está incorporada na empresa como um todo, né? A empresa não precisa ter um time, né? Ou alguém que levante uma bandeira e que tenha que debater ou chamar ou gritar, né? Sobre esse tema dentro da empresa. Então, é um pouco assim, né? Se a gente consegue permear a inovação ou a mentalidade do processo de inovação nas várias áreas da empresa, né? Independente se for no front office da empresa, lá no time comercial, no time de negócio, no back office, lá no time de contabilidade, no time, vamos dizer, de jurídico e assim vai, você tem espaço, sim, para inovar independente da área da empresa. Você sempre tem um aspecto de melhoria contínua que você pode aplicar. Então, é um pouco isso também aí que a gente normalmente, né, muitas vezes visualiza. Né? Trazendo aí a segunda parte da tua pergunta, né, só relembrando aqui para a galera, se o Carlos aí e a Cris também quiserem contribuir, fiquem à vontade. A Ieda também colocou aqui na parte final, nessa questão do processo de internacionalização, né? Será que, qual seria a melhor forma, né? A gente buscar soluções, né, de inovação dentro aqui do Brasil ou olhar também essas perspectivas dessas inovações fora, vamos dizer assim, do Brasil, né? Na percepção de vocês ou no, vamos dizer, no dia a dia, o que, que vocês veem aí dentro dessa questão, né? Busca aqui dentro, busca fora, busca nos dois lugares, como é que você tem aí essa percepção?
Olha, eu queria comentar um pouquinho a pergunta da Ieda, bem bacana também, bem, o tema super pertinente hoje. O que eu vejo, e aí independente, Ieda, se é nacional ou internacional, uma união da empresa com uma lab, ou lab ou uma startup do tema. Então, ao invés de você, igual a Ieda falou, a Luciana falou, que acaba se contaminando o grupo, né? Tá lá inovando, de repente está com os processos já pré-existentes na empresa e aí para de inovar e fica num looping. Eu vejo muito isso, buscar uma solução fora, cria uma parceria, cria um lab, às vezes depois adquire aquela empresa e aí já conseguiu dar um arranque nessa inovação necessária. Isso é um ponto. E aí eu não vi, na verdade eu vi muito pouco essa coisa de nacional com uma startup internacional, mas eu já vi acontecer também. Acho que vai do quanto a empresa está preparada para idioma e o time em si que vai lidar com aquela empresa está à vontade com isso, mas já vi também. Mas eu já vi muito dessa coisa. Ou, por exemplo, eu sou do Itaú, a gente tem o Cubo, que está lá um monte de startups fomentando inovação e a gente pode vir a ter uma parceria com alguém. Ou tem uma startup que a gente quer tocar alguma coisa e no banco está super complexo, a gente faz uma parceria também. Então, assim, são outras formas. Uma outra forma também que eu achei curioso é que eu praticamente trabalho no setor que trata de inovação na veia. E chega uma hora que aconteceu o que a Luciana falou, por isso que eu falei, nossa, que legal, Lu, falar disso. A gente acaba sendo engolido pelo processo atual. E aí a gente começa a criar times dentro do ciclo da inovação, que só vai olhar a inovação um pedacinho, nem que seja assim, 8 pessoas, para manter a provocação na nossa mente, porque senão você é engolido. Porque quando você começa a entregar a inovação e começa a pavimentar, parece que a gente se acomoda um pouquinho, assim, sabe? Ufa, porque você lutou tanto para dar certo. E aí você fala, bom, peraí que ainda tem muita coisa para acontecer, vamos fazer um outro time, vamos fazer alguma coisa para voltar aquele gás. Então eu achei muito legal, Lúcia, colocar isso, sua pergunta também muito boa. Espero ter colaborado aí algum pouquinho.
Muito, obrigada.
Você quer comentar alguma coisa, Lu, aí com relação a essa parte final? Não? Essa parte que a Cris falou, né, aí complementando, Ieda, eu vejo muito pelo grau de maturidade da empresa, um pouco do que a Cris comentou. Eu acho que essa questão de você buscar se conectar fora, né, ou dentro, né, do, né, por exemplo, do teu ambiente ou fora do teu ambiente, ele tem muito a ver com o grau de maturidade da companhia. Então, se você nem consegue se conectar ainda com uma startup, você tem ainda a dificuldade de permear o assunto de estratégias de inovação, não tem uma estratégia clara. Você pensar em internacionalizar ou trazer, né, startups ou a inovação de fora para dentro da companhia, né, para dentro, né, desse aspecto, pode ser um salto muito, muito grande. Né? Assim, você tem que quase bater o recorde mundial de salto para conseguir chegar do outro lado. Né? Então, não é normal para quem nunca saltou, né? Para quem nem salta 1 metro, querer saltar 7. Então, é um pouco isso. Né? Vamos aos poucos, vamos saltar 30 centímetros, depois 1 metro, e assim vai até chegar lá aos 7 metros, né? 8 metros. Então, eu acho que tem muito, acho que, a ver com essa percepção da companhia do grau de maturidade. E muitas vezes é difícil, não é fácil para a companhia conseguir enxergar isso. Tá? Então, como a Cris falou, poxa, ela está hoje numa grande companhia que tem ali um grande, né, centro de referência, vamos dizer assim, né, que é um hub de inovação, que é o Cubo, que tem ali, hoje, né, muito bem posicionado no ecossistema brasileiro e fora também, né, é reconhecido, né, como um grande fomentador da inovação como um todo. E mesmo assim, eu tenho certeza que várias empresas têm graus de maturidade muito diferentes de relacionamento com as empresas e startups que estão dentro do Cubo. Né? Então, mesmo sendo um ambiente facilitado, um ambiente de alta comunicatividade, né, de comunicação, que você consiga trocar ideias, mesmo assim, vai muito de como a empresa está aberta para conseguir gerar essa conexão. Né? E a intencionalidade que ela tem para fazer essa conexão acontecer também, né? Porque senão pode, a tendência é você ter muita dificuldade, porque, como falou, a barreira da língua, tem outras barreiras, né? A barreira também de entendimento, né, das questões de contratação daqui do Brasil, dependendo de como for, né? O Brasil é um país complexo, muitas vezes, aí de várias questões, né, tributárias. Então, para quem está de fora, né, conseguir gerar e fazer não é simples, né? Então, esse processo aí de conseguir fazer esse matching, ele muitas vezes, quando é startup de dentro já tem dificuldade, muitas vezes para fora é bem, bem comum, né, você ter bastante dificuldade. E isso, em parte, cria uma stake, que, vamos dizer assim, o Brasil é um pouco estanque em relação a outros países do mundo. Né? Fazendo um exemplo aqui também para vocês, por exemplo, alguns ecossistemas, né, eles já naturalmente já tem que pensar globalmente. Então, por exemplo, você pega o ecossistema europeu. É, como o mercado europeu ele é um mercado pequeno, quando a gente olha os países, né, vamos pegar Portugal. Né, eu tive a oportunidade de estar em Portugal. Portugal é o tamanho do Rio de Janeiro, né, em relação à quantidade de pessoas. Então, é outra proporcionalidade. Né? Então, uma startup que vai desenvolver um produto, né, ou uma solução no ambiente português, ele, com certeza ele não pensa só em atender a demanda de Portugal, que era como se fosse uma startup pensar só para atender a demanda do Rio de Janeiro. A startup não pensa só em atender a demanda do Rio de Janeiro, ele pensa em atender a demanda mundial, né, para resolver aquela dor que ela está se propondo. Então, quando você olha, ele está olhando o quê? 300 milhões de pessoas, por exemplo, a comunidade europeia como um todo. Então, ele não está olhando Portugal, ele está fazendo algo que Portugal é uma porta de entrada para que ele possa acessar a comunidade europeia, né, a União Europeia. A partir dali, facilita ele caminhar para outros centros empreendedores, por exemplo, Vale do Silício. Aí ele tem como ter ali uma visibilidade para atingir outro grande mercado mundial, que é o mercado americano, e conseguir internacionalizar a startup dele. E assim vai. Então, essa perspectiva também, ela acontece bastante, né? Que assim, é importante também você pensar no contexto. E aqui no Brasil, a gente acaba ficando um pouco descolado disso, porque a gente já tem um mega mercado, né? Que é o mercado brasileiro, mais de 200 milhões de consumidores, e muitas vezes a startup ela tem dificuldade de conseguir enxergar esse processo de internacionalização. Então, ele começa a trabalhar muito forte aqui dentro, né? E muitas vezes ele basicamente só atende o mercado local, né? ele não consegue, né? Até porque é tão grande esse mercado, né? Que ele de alguma forma já pode ser até um unicórnio só atendendo o Brasil, né? A gente tem alguns exemplos de startups que estão só no Brasil e que já são startups que valem mais de 1 bilhão, né? Então é muito nessa, né? Você pega o iFood, por exemplo, né? Atende só, né? Aqui dentro, aqui basicamente, aqui a grande operação aqui no Brasil. Mas é algo que você escalabiliza para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo tem um delivery, né? Então, né? Então eu acho que é muito essa perspectiva. Só que quando ele vai para fora, né? Ele vai para os Estados Unidos, aqui praticamente a gente tem dois grandes aplicativos, né? De delivery. Nos Estados Unidos tem 30, tem 40 que competem entre eles. Então, essa é a grande dificuldade, a grande diferença, né? Quando a gente pega isso em outros ambientes. Tá legal? Nada, eu que agradeço. Obrigado você aí. Eu vou trazer aqui também, teve uma pergunta bem legal aqui do Marcos, né? O Marcos teve hoje mais cedo aí no Energy Hub, lá com a Energia, ele estava comigo aqui, toda quarta-feira, né, Marcão? Você normalmente tem uma overdose aí, né, de lives aí, então na parte da manhã estava com a gente lá, foi bem legal aí a tua participação para falar sobre o mercado de gás, e a gente está aqui falando agora sobre inovação. E aí ele trouxe aqui uma questão, né, falando do que eu tinha feito um comentário de São Paulo, né, tá ali numa posição de destaque nas ações de inovação, né? E esse material, né, o material do Startup Genome, amanhã até eu vou postar no LinkedIn um resumo, né, desse estudo, e vou mandar o link, né, vou dispor o link para o pessoal poder acessar na íntegra. É um estudo de mais de 250 páginas, que fala e avalia vários ecossistemas mundiais, né, e dá o ranking desses ecossistemas, um estudo muito interessante, bem profundo, para mostrar, e é um estudo que traz já uma visão do pós-Covid, o que está acontecendo nos ecossistemas mundiais com o impacto do Covid, tá, 19. Então, mostra ali quais são os principais segmentos que tiveram impacto, por exemplo, né, mostra lá no estudo algumas questões ali, por exemplo, no segmento de turismo, né, é uma redução de mais de 70% na demanda. Então, as startups que estavam, né, dentro desse segmento sofreram muito. Então, ele fala até isso, ó, cara, tem uma possibilidade aí no mundo da gente ter quase um Armagedon, né? Assim, foi quase, o Covid foi um meteoro que caiu, né, nas startups, é mais ou menos isso, né? Então, muitas startups morreram, né, e vão morrer ao longo desse período, porque vão ter dificuldade de ter caixa, vão ter dificuldade de se manter por um período de tempo, né? A startup já naturalmente, nos períodos mais iniciais, ela sofre muito, né, com a escassez de recursos, a escassez de disponibilidade, tudo isso. Então, ele já trabalha num ambiente muito incerto e escasso naturalmente. Então, esse é o ponto. E aí ele traz aqui uma visão, o que, que a gente faltaria para os outros estados se desenvolverem, né? É, seria uma falta de interesse e visão estratégica quanto a isso, né? É, não seria o caso de pensar em ações regionais? Então, eu queria até abrir isso aqui para a mesa, né? Aí, né, debatedora, que eu acho que essa pergunta e essa provocação do Marcos, acho que foi bem legal. A gente teve, né, um pouco aí, que a gente falou sobre hubs de inovação, foi na live anterior, né, passada aí, foi no capítulo anterior que a gente debateu sobre isso, mas eu acho que é interessante que isso, eu acho que a gente depois tem como conectar um pouco com relação à questão da medição, né? Eu acho que quando a gente consegue analisar, saber a nossa posição, saber exatamente dentro dos critérios de avaliação onde que a gente está mais fraco, a gente naturalmente consegue trabalhar iniciativas para que a gente possa robustecer determinada ação. E esse estudo lá da Startup Genome, ele traz, são 8 critérios, se não me engano, que exatamente pontua isso. Então, ele fala desde talento, né, como é que são os talentos disponíveis, até custo desses talentos, por exemplo, grau de investimento, maturidade do ecossistema, tem vários parâmetros que são avaliados que dão notas para que, ao final, você saiba a tua posição relativa dentro dos ecossistemas mundiais. Então, eu vejo que a métrica ela ajuda muito dentro disso, né? E a gente conseguindo, né, se tivesse ali um índice, né, geral ali para a gente olhar estado a estado, isso tem um pouco, tem alguns outros estudos que já trouxeram, né, algumas visões, né, de mapeamento, né, de ecossistemas por estado, isso ajuda bastante a gente conseguir enxergar cada estado, onde que ele está, como ele está. Isso vai desde quantidade de startups por estado, quantidade de empreendedores que estão desenvolvendo, startups por milhões de habitantes, por exemplo, por 100 mil habitantes, é outra medida, né, que o pessoal utiliza muito, e assim vai. Então, essa questão da densidade também de startups é muito importante. Então, colocar aqui para vocês, na visão aqui do time, aqui do grupo, o que, que vocês fariam aí para que a gente pudesse colocar outros estados aí dentro desse mapa aí de ecossistemas globais?
Se eu puder comentar, quer dizer, eu não tenho muita experiência com essa questão do apoio, apoio público, né? Quer dizer, minha experiência mais realmente é com empresas privadas, e eu acho que existe uma relação direta com o estágio que a gente chama de estágio de consciência, o estágio de desenvolvimento de uma determinada organização. Quer dizer, quando ela tem muito um estilo de liderança um pouco mais, quer dizer, impositivo, eu acho que isso dificulta a experimentação e aí diretamente também a inovação. Então, acho que passaria também, eu acho que um indicador importante, e já existem também algumas métricas para isso, é fomentar locais geograficamente, de empresas que estão com um nível de consciência mais elevado. Então, eu acho que aí São Paulo se destaca pelo tamanho e pela diversidade, mas eu acho que existem outros núcleos geográficos no país que têm essa característica e poderiam, de alguma forma, se fomentar mais pelo lado da iniciativa privada, né? Pelo dizer, que é a minha experiência. Né?
Perfeito. Eu acho que esse é um bom caminho aí, Carrão. A gente tem ali, fala muito da tríplice hélice, né, de você unir ali universidades, estado, empresas, né, em prol desse processo para montar, né, a gente fala de ecossistema, é um pouco isso, né, você criar ali um ambiente propício para que você consiga ancorar, né, que a gente fala ali a inovação, né, conseguir ter empreendedores com interesse de se aprofundar e doar um pouco do seu tempo, da sua vida para resolver aquele problema, né. Eu acho que esse engajamento, ele é necessário que as empresas tragam os seus desafios e remunere isso para que isso viabilize você criar esse círculo virtuoso, né? Então, a gente fala lá e coloca o Vale do Silício ainda como o número um, né, dos ecossistemas mundiais, ainda está lá em número um, né, primeirão lá dentro da lista, ele é muito porque a forma que ele foi constituído e como hoje, né, ele está estruturado, ele cria um círculo virtuoso lá de execução. Porque você tem capital, você tem confiança, você tem processos, colaborações muito, né, colaboração muito bem desenvolvido, universidades muito fortes, né, com nível de ponta, né, de conhecimento, de conexão com as empresas, não só né? Grandes universidades, a gente tem grandes universidades aqui no Brasil, mas muitas delas muito ainda longe da empresa, né? Muito ainda dependente do Estado, né? Como um grande provedor de resultado, né? De investimento, né? Em linhas de pesquisa. Então, hoje o Brasil ele tem um ponto aí, conectando com a pergunta do Marcos, né? A meu ver, a gente ainda tem um grande gap entre empresa e conhecimento, né? Dentro da universidade. Então, quanto mais a gente conseguir aproximar isso, e talvez as startups possam ser, vamos dizer, algumas startups de base tecnológica possam ajudar nesse processo, né? De conseguir, vamos dizer, trazer e ao longo dos anos a própria universidade mudar um pouco a mentalidade, o mindset mesmo da universidade hoje, que não é só para prover um conhecimento básico, né? Um conhecimento, vamos dizer assim, em geral, e sim um conhecimento aplicado. Acho que essa aqui talvez possa ser a grande virada, né? Talvez do Brasil aí seria isso, né? A gente é um top, talvez 20 aí de produção de conhecimento científico, mas quando a gente fala de inovação, no último levantamento que teve, a gente é tipo top 60. Então a gente está, por exemplo, Portugal é top 30 no mundo, quando a gente pega o índice de inovação geral. Então isso para a gente, e isso em 10 anos, Portugal deu uma disparada. Por quê? Porque teve política, teve estímulo da cadeia, teve organização das empresas, empresas e ambiente empreendedor, empresários investindo nisso. Então eles viram como uma porta de saída de vencimento da crise, alternativa de você investir em novos nichos, e um deles foi a inovação, né? Então essa que eu acho que é um pouco dessa visão, a gente conseguir ter talvez um planejamento mais estratégico para que isso aconteça. E esse estímulo regional, ele é fundamental, né? Então, você ter mais hubs de inovação, você...
Até em algumas capitais, viu, Mandarino? Que às vezes a gente está falando de São Paulo, mas eu vejo muito em Minas, Uberlândia...
Sim, e alguns polos.
Recife,
né? O Porto Digital é uma referência, né? Lá em Pernambuco. Mas é um pouco isso aqui, por exemplo, no estudo lá, né?
Acho que, né?
Exato. Esse não é um problema do Brasil, quando a gente fala de hub, vamos dizer assim, ou hub global, né? Quando a gente pensa em hubs globais de inovação, a América Latina como um todo é carente. Então, nesse estudo, a gente só tinha três países, né? Ou três locais na América Latina toda. Quando a gente pega os 100 maiores centros de inovação mundial, só três estavam na América Latina. Era um no Brasil, que era São Paulo, Chile, Santiago, e Argentina, Buenos Aires, basicamente esses três. Então isso, para mim, é muito emblemático, né? Isso demonstra que a gente pode estar perdendo esse bonde, né? Aí, né? Pensando o Brasil, né? Que está ali dentro, né? Você pega ali os BRICS, né? A gente está bem perdendo, já quase perdeu o bonde ali dos BRICS ali. Se olhar os BRICS como um todo, a gente já está um pouco mais, né? Já está difícil de olhar no retrovisor, né? Mais ou menos isso. Quando a gente pega a América Latina como um todo, nem se fala, né? Então, a gente tem, pensando ali em Chile e Argentina, né? Ali, né? Praticamente ali depois de 60 posições, 70 posições, mas ainda aparece como um ecossistema importante, como um hub global de inovação, né? Então isso eu acho que é um ponto também importante para a gente ficar atento, porque a gente não está falando só da questão do Brasil, né? Como país, né? E como... São Paulo como representante, eu acho que já por si só isso já é muito bacana, mas a gente tem que pensar que o Brasil não é só São Paulo, é super importante, mas a gente tem que democratizar, né, essa questão da inovação também em outros centros, né? Não só na capital, mas interiorizar isso também.
Eu queria comentar que nesse ponto que você trouxe da importância da conexão das universidades com as empresas, para fazer realmente isso acontecer, os labs são fundamentais. Eu acho que, assim, que a Cris trouxe aí do Itaú com o Cubo, as iniciativas que a gente vê também no BNDES, algumas iniciativas da,
né?
Petrobras, entendeu?
Perfeito, conexão
com Petrobras. É isso que a gente está pontuando, assim, como eu acho que vai alavancar essa questão de levar realmente o país para um nível mais alto de inovação como um todo, porque é isso que realmente vai unir todas essas entidades, né, trazendo dali os melhores resultados. E o outro ponto que eu queria trazer, a Mandarina, é que você falou lá atrás da questão de estar medindo bem, as startups estarem medindo bem o que estão fazendo para conseguirem se entender e, vamos dizer assim, sair da adolescência da startup para uma maturidade com um espírito inovador. Então, assim, a gente tem uma onda hoje, que eu não acho que seja uma onda Brasil, mas acho que uma onda mundial, de startups. E todo mundo quer ser startup, no fim das contas, né? Até as empresas tradicionais. Mas, na verdade, a gente tem que ter essa maturidade de ver aonde que a gente está ancorando e como que a gente tem uma ancoragem dinâmica capaz de nos permitir continuar inovando, mas também criar uma base de sustentação que nos dê a sustentabilidade, né, existencial necessária para uma organização. Então, acho que isso é bem importante na medição também.
Legal, bacana. O Hanaka colocou aqui, né? O Hanaka vai estar com a gente na próxima semana, hein, Hanaka? Bota aí na tua agenda, cara. Você já esteve com a gente aí para falar sobre estratégias bem lá no iniciozinho, né? Na primeira live aí, o Hanaka que esteve com a gente. Mas você volta aí com a gente aí no próximo, tá? E aí ele estava falando aqui muito aqui de que acredita, né, na questão dos polos tecnológicos auxiliam, né, no desenvolvimento regional. Ele trouxe ali uma vivência dele lá do Porto Digital em Recife, que ele morou lá, criou um grande hub no Nordeste, é verdade, isso realmente, a gente tem mais de, né, tem centenas de empresas dentro do Porto Digital, conseguiu revitalizar toda aquela área lá, que era uma área bem assoreada, né, bem, vamos dizer, com dificuldades, né, uma área como é aqui no Rio de Janeiro, né, para quem conhece o Rio, era o porto, né, a zona portuária aqui do Rio de Janeiro, era um pouco parecido com o que era Recife também, que era a zona portuária lá, o Marco Zero de Recife. E ele comentou também de Porto Alegre, né, que também tem um polo de indústrias com a área acadêmica que consegue fortalecer essa questão aí da inovação, né. E é realmente, eu acho que quanto mais a gente conseguir gerar isso, né, e ter essa possibilidade de conectividade, eu acho que isso naturalmente vai aumentar e vai viabilizar que a gente possa começar a trazer inovação para o dia a dia, né. Um ponto que a Lu comentou bem no iníciozinho da fala, né, que ela falou muito da questão da estratégia, né, eu acho que é muito isso também, né, se a gente não consegue ter o C-level, né, envolvido, né, o time, né, o mundo da companhia, quem, né, tem a caneta, né, para tomar a decisão de falar, ó, vou para o lado, vou para o outro, invisto em inovação, não invisto em inovação, fica muito difícil, né, a companhia conseguir tomar essa ação, né. Então, eu acho que esse também é um ponto muito crítico, todo mundo vem falando, assim, o C-Level, se você fizer uma entrevista, né, e perguntar, né, fazer uma pergunta, ó, você acha que a sua empresa precisa inovar? Não vai ter um, né, diretor de empresa, presidente que não vai dizer, então, claro que sim, né, mas esse claro que sim, né, até viabilizar, né, estimular os times, fazer aquilo acontecer no dia a dia, na prática, né, da empresa, a gente tem aí um caminho, né. E quem executa isso, quem faz isso são as pessoas, né? Quem está ali no dia a dia, quem tem condição de promover essa ação. A gente já está caminhando aí, já para o finalzinho ali, a gente tem mais um tempinho aí para a gente trazer. Se o pessoal tiver mais alguma outra pergunta aqui, a gente traz. E abrir aí para as considerações finais aí, tuas aí, com relação... Fica à vontade aí para comentar um pouco mais, né, sobre algum aspecto que tenha faltado, né, e tal, mas não dá tanto spoiler não, tá? Porque senão o pessoal não vai comprar o livro aqui, né? Mas assim, se você puder trazer um pouco mais e falar também um pouco da visão da tua experiência, né? Se foi a primeira vez, acho que isso é legal também para você poder compartilhar aqui com a galera que ainda não faz parte da jornada e que possa, de repente, ouvir também um pouco do teu testemunho, acho que é legal. Só bota o teu som, Lu, por favor.
Então, agora foi. Não, eu acho que o principal é que a coisa mais interessante da jornada colaborativa é que a gente aprende o tempo todo, né? Então, assim, nessa live eu já aprendi muito, a gente está sempre interagindo com pessoas muito interessantes, muito bacanas. E a minha experiência de participar, ela foi assim, eu cheguei meio sem saber, né, como trabalhar. Eu acho que eu fui muito bem orientada, trabalhei nos dois capítulos desse livro que eu contribuí. Eu trabalhei com o Maurício foi um parceiro incrível, mas toda a organização do Jornada Colaborativa é muito bem organizado, tudo é muito bem orientado, é incrível como que a gente consegue produzir, materializar um sonho, entendeu? Trocando mensagens em WhatsApp, fazendo reuniões no Zoom e postando arquivos ali no Google Drive.
Acho que a gente já vivia no pós-normal, né? E não precisava do Covid, né?
Exatamente, não fez diferença para a gente, porque a gente já tinha inovado nesse sentido, né? Essa capacidade de gerar um produto totalmente cada um no lugar do mundo, né? Trocando ideias. E como que a gente, eu não sei exatamente quantos capítulos são esse livro, a gente está aqui no 51. São,
assim. 51, foram ao todo, foram 69 capítulos.
Então, 69 capítulos que...
Certinho.
A gente, para mim, né, minha primeira experiência, ficava pensando, poxa, como é que esses capítulos vão se casar, né? Porque a gente teve todo um debate de qual seria o roteiro do livro, né? Para construir quais seriam as partes e os capítulos. Depois você fica pensando, como é que esses 60 e tantos autores vão casar? Como é que vai ficar essa colcha de retalho? E é incrível quando todo mundo está focado numa... Aí, de novo, entendeu? A questão de objetivo. Né, de propósito e objetivo. Quando todo mundo está com as mentes ligadas numa mesma visão, como que naturalmente esses capítulos vão se encaixando? E, claro, tem um trabalho aí de todo mundo que fez as revisões, mas isso naturalmente, a gente está falando de um mesmo tema e isso vai se intercalando, é muito bacana. Eu gostei muito, me senti muito honrada de poder de ter sido convidada e participar desse projeto.
Muito legal, bom. Não, muito bom aí ter esse teu testemunho. Eu acho que é sempre legal para a gente que também está ali no time de curadoria. A gente passou por altos e baixos, né? Montanhas russas, né? Como eu diria. Mas assim, a gente está num mega propósito assim, de conseguir de fato entregar um valor. Eu acho que vai ser um livro emblemático, né? Vamos dizer assim, para a inovação, né? Aqui no Brasil, porque a gente, como eu acho que a Cris pegou um ponto bem bacana, né? A gente conseguir. Trazer um livro sobre inovação que foi criado por 68 pessoas que conhecem e buscam compartilhar o conhecimento dentro daquela sua área de atuação. Eu acho que isso é, por si só, ele já é o espírito da inovação, né? Dentro do próprio livro, que é a colaboração, que é você gerar confiança. Então, eu acho que a jornada ela é muito isso, né? Ela é essa junção a partir de um sonho. A galera realmente arregaça a manga e parte para realizar e fazer aquele sonho acontecer. Isso é um pouco do que Raul coloca, né? Eu brinco com o Muniz muito quanto a isso, né? Que é sonho que se sonha só apenas um sonho, sonho que a gente sonha junto é realidade. E é realidade mesmo, né? Eu acho que todo mundo vem conseguindo construir isso aí ao longo do tempo e conseguindo fazer algo que é, de fato, algo muito, muito, é algo diferenciado. Eu não conheço nenhuma iniciativa que traga, envolva e engaje tanto quanto a jornada colaborativa. Eu acho que esse é um grande aprendizado, né, que a gente pode levar aí para o dia a dia da nossa empresa, né, dos nossos amigos, né, de como é que a gente consegue fazer com que pessoas muito diversas, com pensamentos muito diversos, consigam se juntar e produzir algo no meio do caos, né? É um pouco isso, né? Como é que a gente consegue produzir isso, né? Eu acho que cada vez mais nas empresas a gente vai viver um ambiente assim, né? Um ambiente que a gente vai ter que ter muita escutativa, muito debate, muita conversa, muita negociação, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que abrir um pouco mão dos nossos dogmas, né? Ou das nossas crenças, né, no sentido da gente poder parar um pouco e falar, poxa, ó, realmente o que a pessoa está falando faz sentido, né, dá para flexibilizar isso aqui, ó, isso aqui não dá, então vamos chegar aqui num bom objetivo. Eu acho que é muito isso, né, quando a gente tem ali aquele objetivo é fundamental, que é entregar um bom livro para o nosso leitor, né? Para quem a gente definiu como o leitor que vai receber esse livro e vai usar esse livro no dia a dia. Né? Então, acho que esse é o grande ponto aí. Bom, Carlão, dá aí as considerações finais aí, tuas e da Cris, para a gente poder caminhar e dar o final aí, as indicações finais aí para a última Inlova Live da semana que vem, antes do Summit, né? Isso aí, vamos, todos nós com a camisa aí da Jornada Colaborativa. Eu tenho a minha azulzinha, não tenho a minha preta, não.
Não, eu diria só as considerações finais aqui, que os autores aí do mundo da agilidade devem estar um pouco ocupados, não podemos tratar muito do assunto de agilidade, porque realmente ficou uma live mais para o tema de inovação, realmente é uma pena.
Exato.
Um outro fórum, mas acho que do tema de inovação realmente foi
e da bem parte das ferramentas, né? que era o outro item, né? A gente tinha bastante coisa ali para falar sobre ferramentas, mas eu acho que a gente vai estar... a gente fez essa primeira de 7, mas dependendo de como caminhar nessa questão, talvez a gente possa fazer um revival aí, né? E fazer de novo um repeteco ali para trazer de novo os coautores. Vamos ver, né? 7 vezes, né? 3, 7 vezes 4. Vamos ver aí como é que a gente vai caminhar aí, Carlão. Tá super anotado aí. Eu concordo plenamente com você, cara. Eu acho que tem muita, muita lenha para queimar ainda aí, cara. A gente trouxe nem 10% dos coautores aqui para a gente poder falar do livro. Então, acho que tem bastante coisa aí para...
Mas aprendi um pouquinho mais realmente sobre inovação, sobre ecossistema. Realmente, eu reconheço que tem uma visão fragmentada e aprendi um pouco mais aí. Muito obrigado.
Legal, muito bom. E aí, Crisinha?
Eu me surpreendo cada vez mais, porque a gente... Por exemplo, eu estou na parte 4 e a 5. E aí eu não tenho tempo de ficar olhando as outras partes. E aqui na live eu faço um catch-up, sabe? Vou pegando. Pelo grupo a gente vai conversando. E aí a gente dá aquela leitura. Depois falta, fica na sua parte, né? E mais uma vez, eu acho que ressalto ainda, né? Igual você falou, que assim, nós brasileiros... Eu acho legal isso, porque... enche o ego do brasileiro para poder ele confiar que ele pode inovar. Então, assim, parceria com a universidade, doar um drone, não sei, são tantas coisas, né, que pode ser feita para poder a gente estimular a turma, desmonta o drone, monta de novo e cria uma versão mais barata para o Brasil, sabe? É fazer essas provocações, e a gente só faz isso quando a gente se permite isso, né? Então, assim, que é como a Lu trouxe aqui, se permitir inovar, porque assim, uma vez você se permitindo, depois você volta, pega o mesmo processo, fica andando tudo igual, e parece que quem está inovando não volta pro começo, né, para a pavimentação, mas é o que mais acontece, porque é um ambiente seguro. E aí todo mundo quer manter emprego e entra num ciclo e tal. Então, assim... É realmente bem desafiador. Parece que a gente está só falando, né? Mas é bem desafiador mesmo. Igual a Ieda trouxe. Mas e aí? Como que eu faço? Cara, vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer. Porque é muito fácil voltar, né?
É verdade, é. Assim, é como... É muito fácil voltar para o repouso, né? Como diz, né? É mais ou menos isso. Bom, pessoal, agradecer aí a todo o pessoal que esteve aqui com a gente, a esse time aí, né, a Lu, né, obrigado, Lu, pelo teu tempo aqui, de ter ficado com a gente essa horinha. Carlos, doutor Carlos, Carlão, aqui para os mais íntimos, né, aqui com a gente, agradecer a você, cara, obrigado aí pela tua dedicação. A gente sabe as dificuldades, a correria, né, de sempre aí, mas obrigado aí pelo teu tempo. Dona Cris também, né, junto aqui com a nossa bancada, muito obrigado aí pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com a gente. Na semana que vem, independente, né, é a Barbie que vai estar com a gente, né, Dona Bárbara, né, que vai estar acompanhando o último capítulo, que é exatamente a parte 9, que é tecnologias habilitadoras para inovação. Então, a gente vai falar de várias tecnologias aqui, inteligência artificial, vai falar sobre drone, né, que a Cris falou há pouco, blockchain, aquelas sopas de letras aí que tá todo mundo já ouviu falar, mas você pergunta, não, quem é isso? E a pessoa já fica, não, veja bem, é aquilo que voa, é aquilo que, né, que anda, né, no chão, aquilo que nada, é mais ou menos assim. Mas amanhã, né, na próxima quarta-feira, a gente vai ver bem como é que funciona mesmo cada uma dessas atividades, né? Realidade virtual, realidade aumentada. A gente teve muita gente que trabalha com isso, trabalha com a tecnologia, que escreveu o capítulo. Então, isso é bem legal. Vários capítulos ficaram muito práticos, assim, trazendo quase assim o hacking, né? Do que é aquela tecnologia. Então, acho que ficou bem legal também essa escrita. Então, semana que vem, aí, o pessoal que puder estar com a gente, vai ser fantástico aí a gente poder compartilhar também mais isso. E dia 18/7, galera, pessoal que ainda não teve a oportunidade de adquirir, né? A gente tem a possibilidade do pessoal adquirir um ingresso para o Summit Online, somente para o Summit Online, né? Para o dia em si, então assistir a palestra, acompanhar a palestra, e que é por doação, então você pode fazer uma doação desde R$50 até um valor mais substancial, então para quem pode de alguma forma, para quem não está com uma ocupação atualmente, né? Está em transição de carreira, tem uma alternativa para você poder acessar sem precisar, de alguma forma, fazer um investimento. Então, a jornada também está facilitando, viabilizando com que você possa ter acesso a esse extremo conteúdo. São mais de 13 sábados, né, que a gente vai estar cumprindo aí ao longo da jornada, né, dos summits online. Mais de 160 horas de conteúdo que vão estar disponíveis para o pessoal poder acompanhar, ver, de vários temas, tanto temas voltados para o dia a dia corporativo, como semana que vem, né, a gente vai ter aí RH ágil, a gente vai ter o próprio Summit de Inovação, tivemos liderança, Business Agility, por exemplo, e assim vai. Então, vários assuntos, né, que foram trazidos aí ao longo, né, desses summits online. E também, né, se você pode de alguma forma assistir ou adquirir o combo, né, com desconto também. Então, a gente vai estar divulgando isso bem legal aí nas redes sociais, dentro da lista também de inovação. Então, a gente vai estar criando aqui uma possibilidade aí a partir dessa questão. Como eu comentei na live anterior, a gente está com assim, um start list do Summit de Inovação fantástico. A gente conseguiu trazer pessoas assim, que conhecem muitos temas, seguindo um pouco, né, a dinâmica dos capítulos do livro. Então, a gente está trazendo pessoas que vivem a inovação, vivem a estratégia, vivem a transformação digital, o pensamento da inovação, o fomento, a conexão, a medição da inovação, as tecnologias habilitadoras, as ferramentas. Então, vai ser muito bacana a gente poder compartilhar isso com vocês, com grandes nomes aí do Brasil, né, que atuam na área de inovação e possam fazer. E depois a gente vai fazer uma grande reunião no lançamento do livro com a galera toda que participou, que produziu, para que a gente possa compartilhar o conteúdo ali com os times, não só com a galera da jornada, de outros livros, né, e da própria comunidade da Jornadas I/O, como também do time que contribuiu, né, com todo esse material fantástico aí que ficou o livro de inovação. Então, agradecer mais uma vez aí, obrigado. Obrigado, Lu, mais uma vez aí pela tua disponibilidade. Obrigado a galera que esteve com a gente até agora. E super abraço, né? E aí, semana que vem tem mais aí. Valeu, pessoal.
Tchau, tchau.
Valeu, abraço, tudo de bom.
Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e meetups. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.